Sempre tá ali, né?
Sempre está ali. E às vezes é muito cansativo você estar ali o tempo inteiro. Olá, eu sou a Bru.
E eu sou o Victor.
E no podcast de hoje a gente vai falar sobre como que é trabalho em casa, como que a gente tá fazendo, porque é uma dúvida que vocês têm bastante e me perguntam muito no Instagram.
E a gente vai responder e espero que vocês tenham uma clareza aí em relação ao trabalho em casa, trabalho autônomo.
Sim. Então, acho que a pergunta que mais fazem pra gente, na real, e só pra deixar claro que eu tô respondendo as perguntas que vocês me mandaram, tá? Mas eu coloquei de modo anônimo, caso a pessoa não se sentisse confortável em falar o seu nome. Mas uma das perguntas que mais fazem pra gente é: vocês trabalham apenas com mídias sociais?
Não, porque é muito amplo, né?
Não, eu acho que assim, na verdade, é o seguinte. Antes, a gente não trabalhava apenas com mídias sociais. É. Mas o problema na frase não é as mídias sociais,
apenas.
É, tipo, porque dá a impressão que, tipo, você trabalha só com Instagram? Você trabalha só postando foto?
É,
não é assim,
tipo,
que
é só isso. É tão fácil, né?
Então, hoje, sim, a gente trabalha com mídias sociais, mas não é um apenas isso, como se fosse fácil. É bem complicado.
É verdade. É, como a gente tem que trabalhar pela gente mesmo, sem ninguém falando nada pra gente, a gente precisa, então, estudar. Saber o mercado, ver o que as pessoas querem. É muito estudo em cima de estudo e sempre se atualizando.
E essa é uma parte muito difícil, gente, porque assim, as pessoas sonham em trabalhar em casa porque parece mais fácil, mais cômodo. E por uma certa parte é. Mas por outra parte é muito mais complicado, porque quando você trabalha para alguém, você trabalha numa empresa, em qualquer coisa nesse sentido, você não é o chefe, você é apenas um funcionário. E o funcionário tem horas a cumprir e funções a ser cumpridas.
É.
Então é bem fácil, entre aspas, você chegar lá no lugar onde você vai trabalhar às 8 da manhã,
uhum,
e almoçar, depois voltar e sair às 6 da noite, tipo...
E fazer um dia medíocre, por exemplo, não fazer nada que você deveria fazer ou não render, né? Não ser produtivo.
Não, ou você fazer isso, mas tipo, você
só
chegou
aquilo
em casa e você agora vive o que você quiser. Você vai jogar videogame, vai ler um livro, porque você não precisa se preocupar que amanhã você vai ter que pensar em coisas diferentes pra fazer. Você vai simplesmente cumprir o que vão mandar você fazer.
Exatamente. E trabalhando em casa, como autônomo, independente, né, do ramo, mas para nós de mídias sociais, mídias digitais, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer o planejamento de conteúdo, enfim, é uma coisa que não é fácil, porque você tem que saber, às vezes você não tem um horário para se deitar, porque você tá fazendo o seu trabalho, né, você...
E é muito fácil se perder nessa parte de planejamento, porque confessando, até agora a gente não tinha muito isso.
É.
Era meio assim, levando as coisas, achando que a gente tinha que fazer. É, a gente, quando você estuda o Instagram, tipo, estudar mesmo, não tipo, ah, eu quero postar umas fotos de vez em quando e meu sonho é ser digital influencer. Não é bem assim.
É tipo, eu quero ser famoso. Que ser famoso do quê? Que você quer ser famoso? É ser famoso.
Pois
e
é.
E postar foto, ah, meu
É
amor.
Sem sentido.
Não.
E quando você estuda o Instagram, você estuda as métricas, você estuda a rede social, você sabe que não só o Instagram, mas quase todas, se não todas as redes sociais, o mais importante é você ter, além de um bom conteúdo, obviamente, você
Sim.
ter consistência, você ter...
Sempre tá ali, né?
Sempre está ali. E às vezes é muito cansativo você estar ali o tempo inteiro. É você estar no YouTube, você estar no Instagram, você estar no Stories, você estar no IGTV, você estar disponível para DMs, você tem que responder comentários, você tem que ter também da conta do site, você tem que responder e-mail, você tem que responder os comentários do YouTube.
É.
E sabe, é cansativo. Ah, eu acho que, na verdade, é mais cansativo você trabalhar para si mesmo do que você trabalhar para alguém.
Com certeza, não é fácil trabalhar para você mesmo, né? Você tem que dar o dobro. Tem muitas pessoas que trabalham em um lugar e pensam, nossa, um dia eu vou ter o meu próprio, minha própria empresa. Cara, essa ideia é muito louvável, é muito bom você pensar nessa ambição, né? A ambição é diferente de ganância.
Sim.
Você pensar nessa ambição que você quer o próximo passo e você é capaz disso. Mas tem que ter total ciência de que não é fácil. Você tem que trabalhar muito mais do que você já estava trabalhando, sabe? Pra poder fazer a máquina ficar quente e ela começar a produzir até você não precisar tanto de você. Mas no começo, você tem que estar ali...
E eu considero que a gente ainda está no começo.
A gente está no começo e a gente tem que estar muito presente.
Sim, e hoje pessoas grandes que a gente acompanha até no Instagram têm agências, produtoras que ajudam a produção do conteúdo. Então, assim, eu poderia postar um vídeo, quer dizer, poderia gravar um vídeo, né, pro YouTube, poderia ter alguém pra postar pra mim. Alguém pra editar, exatamente, editar.
Porque
poderia
editar
ter alguém pra me responder, eu poderia pensar na pausa de conteúdo do Instagram, mas ter alguém pra produzir. Alguém pra programar os meus posts, alguém pra responder minhas DMs, mas aqui quem faz tudo somos nós dois. Então, eu gravo o vídeo no YouTube, então eu vou editar, eu vou escolher as cores, eu vou escolher o modo da edição, eu vou escolher a thumbnail, eu vou fazer essa thumbnail, vou escolher as fontes que eu vou usar, vou estar presente o dia inteiro pra responder DMs, as dúvidas de vocês, vou pensar na foto que eu vou postar, como eu vou produzir, se é um post de conteúdo que não seja fotos, eu tenho que editar aquela arte, escrever todo aquele negócio, enfim.
É um serviço.
É bem complicado. Isso me leva o dia inteiro, não só o dia inteiro. Às vezes eu me pego, pô, não tô fazendo nada, mas ao mesmo tempo eu não paro de fazer, porque mesmo quando eu tô em casa às 10 da noite, querendo assistir alguma coisa e assistindo alguma coisa, eu estou lá respondendo, fazendo stories, enfim. Não para.
Não para de jeito nenhum. Não, é muito difícil trabalhar em casa e ter uma separação de horários.
Uhum.
Porque você é quase 24 horas todos os dias da semana.
Mas ao mesmo tempo é muito fácil você se distrair com uma coisa que não tem nada a ver.
Que não tem nada a ver, exatamente. Fácil
como,
mesmo.
Tipo, eu facilmente me distrairia no Facebook, num grupo de Clube dos Livros ou num grupo de Teoria da Conspiração. Mas eu não posso. Ou eu facilmente me distrairia no Instagram olhando no Explorar. Mas eu não posso. Muito mais facilmente me distrairia vendo vídeos no YouTube.
Uhum.
Mas eu não posso. Eu tenho que usar todas essas redes? Tenho. Mas para o trabalho.
Você tem que usar tudo isso para você analisar o que o mercado está consumindo, né?
E onde o seu público está.
Você tem que descobrir ali o que tá. Você pode usar sim, mas você tem que manter o foco no que você está fazendo. Você, você vai ver no Facebook, você vai ver qual que é, no Google, o que é mais pesquisado. E, enfim, essas coisas. Você pode usar as plataformas, mas não se distrair, sabe? Você tem que aprender a ter um momento pra você poder fazer as coisas que você quer. E às vezes é muito difícil, vou confessar.
É bem difícil mesmo, porque todo momento você tem que estar pensando em alguma coisa pra produzir, pra engajar as pessoas.
Uhum.
Inclusive, uma coisa que me perguntam muito, que eu fico assim, às vezes meio sem ter o que falar, como perder a vergonha? Tipo, como gravar stories sem ter vergonha? Como tirar foto? Como estar presente? Como gravar vídeo sem ter vergonha? E assim... Primeiro, a parte inicial da vergonha é normal, porque você não tá acostumado a fazer aquilo. Então é normal que você se sinta inseguro ao fazer. Mas tem pessoas que têm tanta vergonha e pânico que eu fico pensando no porquê você quer fazer isso. Porque antes de tudo, gente, mais nada, você tem que ter um motivo pra fazer o que você está fazendo.
É, porque senão você tá se colocando num sofrimento sem precisar fazer isso, mas só porque, tipo, sei lá, te falaram pra você fazer ou porque você viu e você achou que era fácil. Mas não é isso, entendeu? É muita coisa além disso. Eu vejo, por exemplo, a Nina. É um exemplo disso que a gente fala que tem que estar em tudo. É quase Deus, entendeu? Quando você vê, apareceu a Nina.
Mas a Nina já tem uma equipe de
produção.
Só que
ela tem uma equipe, exatamente. Ela tem uma... Vamos dizer, é como se ela tivesse uma agência própria, né? E ela sempre tá ali em tudo. Que você for procurar, ela tá ali.
Por mais que ela esteja presente, e eu adoro a Nina... Mas realmente fica mais fácil, mas ao mesmo tempo você se compromete a fazer mais coisas. Então, ela tem uma assessora que vai ver os publis, que vai passar, vai montar pra ela o que, que deve fazer, o que, que não deve fazer. Tem uma pessoa que monta os looks dela pra ela tirar as fotos.
Exatamente.
Então, tipo, olha, publi tal, fechou com você, então você vai fazer assim, assim, assado. Dentro do que ela... eu acredito, né, dentro do que ela gosta, mas aí já tem toda essa agenda montada, ela vai sentar lá e produzir os vídeos, e claro que ela vai fazer parte da pauta, claro que ela vai estar presente gravando os vídeos, mas vai ter alguém pra editar. Enfim.
Como se fosse um chefe de cozinha só finalizando as coisas, né, depois.
Sim, mas é muito importante isso. Por que que você quer? Quero um Instagram grande, mas eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho um pânico de aparecer. Por que, que você vai se submeter a isso?
Pra que você vai fazer isso? Se você não... Você não pode fazer coisas que te fazem mal.
Sim, tipo, já tem muita coisa que a gente tem que fazer. Por que fazer isso?
E vai fazer um negócio desse. Não, talvez você possa se você deseja trabalhar com mídias, talvez você possa fazer alguma forma que você não apareça.
Ah, com certeza. Por exemplo, tem um Instagram que eu acompanho que se chama Intensa. Ela produz... eu não vou saber exatamente o que, mas ela faz criação de conteúdo e cuida do Instagram das pessoas, sabe? Então, por exemplo, ela tem um Instagram dela que não é grande, tipo, acho que tem menos de 5 mil pessoas. Ela posta lá o que, que ela faz, então ela dá as dicas, ela mostra o feed dela organizado, ela faz o feed infinito, enfim, tudo isso. E aí as pessoas que querem isso, por exemplo, você tem um restaurante e quer isso pro seu restaurante, então você vai contratar ela. E ela tava com a agenda lotada. Tipo, ótimo. Rentabilizando com menos de 5 mil. A agenda lotada.
Ela tá usando o Instagram pra enaltecer o trabalho dela de fazer aquilo.
Aí você me pergunta, em quantas fotos ela aparece?
Nenhuma.
Você tem que pensar primeiro por que você quer fazer, o que você quer fazer, qual o seu nicho e como você vai fazer.
Uhum.
Então, gente, vocês têm que pensar nisso. Não precisa ser todo mundo igual. Tudo depende do seu nicho e de como você quer transmitir isso pros seus seguidores. É. Tem umas pessoas que falam, meu sonho é ser influencer. Aí você vê o Instagram da pessoa e primeiro é privado. Então, como que a pessoa vai te seguir se a pessoa nem sabe o que você tá postando? Segundo, quando você vai ver as fotos, só tem fotos de si mesmo. E tipo, isso pode ser legal só quando você tem tantos seguidores que as pessoas querem ver você, querem ver seu estilo de vida. Mas enquanto isso, por que uma pessoa que não te conhece vai querer te seguir sendo que só tem foto de você mesmo? Isso não vai interessar ninguém.
Tipo, é só você e você. E o que você tem aqui pra agregar? O que você tem pra me oferecer?
Sim.
Só você?
Tanto é que quando a gente começou o JB Presets, não postava foto nem nada da gente. Era só presets.
Era o portfólio de vocês.
Exatamente, ninguém precisava ver a gente. Mas quando as pessoas começaram a ficar curiosas em saber quem era a gente, começaram, por exemplo, a me seguir. E o meu Instagram era um eu. Porque era pra minha família, pros meus amigos. Então, eu compartilhava momentos. Até que eu comecei a compartilhar outras coisas. Então, foi crescendo. Então, tem muito de mim, do meu estilo de vida, porque as pessoas já me seguiam antes. Não que eu comecei desse jeito, eu demorei muito. Eu passei muitos anos com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas me seguindo pra depois pular pra 10, 20. Então, não é do dia pra noite. A internet dá essa sensação de que as coisas são do dia pra noite.
É porque, na verdade, a gente acha que é do dia pra noite porque a gente não se conhece a pessoa. Aí do nada você vê, bum, né? E daí você acha, pronto, foi assim, instantâneo. Mas não é instantâneo, gente.
E tem uma frase muito interessante que é, nunca compare seu começo com o meio de alguém.
Exatamente. Cada um tem o seu caminho a seguir e fazer as coisas e a gente não pode ficar se comparando às pessoas também.
Sim.
Né? Cada caminho é diferente para cada um. E outra pergunta que fazem bastante é quando a gente percebeu que encontrou o que a gente queria fazer. Ah, esse foi aquele momento, assim, tipo, pá.
Uhum. A gente nunca decidiu, vamos começar com isso e aí vamos trabalhar nisso.
Foi ocorrendo.
Naturalmente.
Naturalmente, né? Uhum. A gente trabalhava em outra coisa e a gente queria um extra.
E por que não?
E surgiu a oportunidade.
Porque a gente já tava fazendo.
A gente já tava ali.
Não,
falando,
e tanto é que, por exemplo, eu sempre gostei de fazer essas coisas de edição de fotos, desde o tempo do Orkut. Mas olha quanto tempo demorou o fim do Orkut, o começo do Facebook, o começo do Instagram, anos depois, pra poder render alguma coisa.
Exatamente.
Nunca é do dia pra noite.
Não
e eu não comecei com a intenção de fazer isso.
Não.
Eu vi que foi vendo. Tipo, eu já fazia os presets grátis. Até que alguém perguntou, mas você faz personalizado pra mim? Eu pago. Mas você vende? Eu pago. E aí eu fiquei, pô, se isso toma tanto tempo da minha vida, por que que eu não posso? Por que que eu não tenho direito? Por que que é errado eu cobrar por isso?
Exatamente.
E assim começou.
E foi indo e a gente vai melhorando cada vez mais, estudando cada vez mais, procurando outras formas, né, de fazer a melhoria do site e trazer melhor...
Sempre pergunto, né?
E trazer melhor conteúdo pra todos, né?
Outra coisa que perguntam sempre bastante é se a gente largou tudo ou foi aos poucos. E eu nunca teria coragem de largar tudo
não,
de vez.
Não, foi aos poucos, foi aos poucos. A vontade não faltou. Né? Mas era uma coisa ainda muito superficial, ainda a gente não poderia colocar os pés uma vez só, os dois pés assim, ia molhando aos poucos.
Até que uma coisa sobressaiu a outra.
É.
Mas eu, não, eu confesso que eu sinto falta de sair de casa e ver pessoas e estar presente. Mesmo que às vezes eu passasse raiva, porque eu passo raiva aqui também. Mas sabe, tipo, não só ver os funcionários que trabalhavam junto comigo.
Mas ver a vida acontecendo, sei lá, tipo,
as pessoas,
né?
Que iam entrando, que iam falando, sabe?
Você conhecia, você conhecia histórias. Não que a gente não conheça histórias aqui.
Mas
também
é diferente,
mas
você ver alguém, né?
É uma interação direta, assim, né?
Pessoalmente, né?
Face a face. Outra pergunta que sempre perguntam pra gente é sobre se a gente tem metas. Se a gente tem alguma meta de um valor que a gente tem que atingir. Não.
Não, porque a gente pensou assim. Quando a gente trabalha num lugar fixo, embora a gente possa ser demitido no outro dia, enfim, mas você tem uma certa segurança. Então, tipo, você tem aquele salário X que você pode fazer contas no seu cartão de crédito e você vai ter aquele salário pra pagar, né? E você vai ter que dar o seu jeito e ali. Mas quando você trabalha com a internet, é muito incerto. Um dia, um mês você pode fazer muito, outro mês você pode fazer pouco, outro mês pode fazer nada. Que eu espero que esse mês não chegue. Mas a gente começou a pensar e a gente começou a bolar um jeito que a gente não tivesse um desespero.
Exatamente.
Então a gente tenta o máximo possível não usar cartão de crédito mais, comprar tudo à vista. Ou se usar cartão de crédito, parcelar em poucas vezes. Porque e se no próximo mês não for bom? Como que a gente vai pagar as nossas contas?
Exatamente.
Então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é o que, tipo, paga as contas básicas de casa, né?
Sim.
Mas, fora isso, a gente não tem. A gente não tem dívidas, tipo, ai, comprei um celular e parcelei em 12 vezes. Eu tenho que pagar essas 12 parcelas de sei lá quantos. A gente não tem isso porque dá um certo desespero.
É verdade. Mas a gente sempre pensa, na verdade, em entregar o melhor conteúdo possível, garantir a melhor experiência do cliente, né? Pra que ele se sinta bem e pra que ele volte a comprar com a gente, que ele acredite na gente, né?
Sim, porque é uma... Não uma mão lava a outra, não sei outro jeito de expressar, mas é do jeito assim, você compra o que você precisa e...
Nosso certificado daquilo. E, por exemplo, eu quero começar, então, decidir que eu vou fazer, vou trabalhar em casa. Qual é o meu
investimento
inicial?
Olha, depende, né?
Depende do que você deseja, né? Se você tem um mínimo ali de um conhecimento e você acha que você tá ok pra você começar e ver o que vai dar, né?
Sim, e os programas, por exemplo, essa pessoa que fez do Instagram Intensa, e ela faz o conteúdo e planeja o conteúdo no Instagram. Ela precisa de... Photoshop.
Uhum.
Ela pode já ter o Photoshop ali, já trabalha com aquilo, sei. Então não vai ser um investimento inicial. Mas se ela não tivesse, teria que ter um investimento aí de, acho que é R$40 agora, R$45 a mensalidade do Photoshop. Então, depende do que você vai fazer, mas você também pode utilizar de softwares, sites, aplicativos que sejam de graça, mas aí vai depender do que você pode fazer com o que você tem.
Exatamente.
Então, tudo depende.
Você pode iniciar com investimento zero. Na verdade, investimento zero não, porque tempo também é investimento.
Sim.
Então, você vai investir o teu tempo e o teu conhecimento, mesmo que seja básico, enfim, e você vai investir ali o que você tem a oferecer.
Duas coisas que me perguntam muito é como fazer para os seguidores interagirem e como crescer no Instagram. E essas duas perguntas estão muito atreladas, porque para você crescer primeiro no Instagram, você tem que gerar um conteúdo de valor, independente de qual conteúdo seja, porque o valor vai depender do seu público. Então, por exemplo, tem meninas que só postam uma foto dela no Instagram, porque elas são modelos, por exemplo. Então, o conteúdo que elas estão gerando é a modelagem, entendeu? Elas são, basicamente, uma vitrine e tá usando as roupas, as peças, enfim.
É o book delas.
É o book delas, exatamente. Já outras pessoas, por exemplo, é presets. Então, o seu portfólio está ali, você vai gerar conteúdo de valor gratuito, que são os presets. E assim adiante, dependendo do nicho que você está seguindo. Então, quando você gera um conteúdo de valor para os seus seguidores, para o seu público... gera conteúdo gratuito e pago, mas também é importante o gratuito para você chamar novos seguidores, você automaticamente cresce no Instagram.
Exatamente.
Agora, não adianta você acordar, tirar fotos de si mesmo, quando você não é um modelo, você não tem preparo pra isso, enfim, talvez você queira e você seja descoberto, mas aí você vai identificar novamente o que, que você quer fazer, qual o seu propósito. Se você quer, por exemplo, mostrar a sua arte de desenhos, então você vai gerar esse conteúdo. Você não só vai postar desenho, o conteúdo de valor vai ser como fazer desenho, quais técnicas você usa, quais materiais que você usa. E quando você vai fazendo isso, quem se interessa por desenho vai acabar seguindo você. Uhum. E é assim que você cresce. E quando você gera o conteúdo que o seu público está buscando, obviamente eles vão interagirem, entendeu? Então, se você faz um desenho, você tem lá um Instagram de desenho, e você começa a pintar com guache, e aí as pessoas vão perguntar, não sei se guache é uma marca, ou se é, sei lá, o tipo de tinta.
Não, guache é um tipo de técnica de pintura.
Ah, então vai perguntar, qual marca você está usando? Quais os pincéis
que
você está usando?
É isso,
então,
é...
naturalmente, os seguidores vão perguntar para você e vão interagirem, porque eles estão interessados no conteúdo. Agora, quando você posta coisa sem pé nem cabeça, um dia você posta de pintura, por isso que é importante o nicho, a não ser que você já esteja tão grande que você aborde mais de um, mas não fugir tanto daquilo.
Uhum.
Então, se um dia você posta de pintura, posta suas técnicas e tananá, e aí você conquista seguidores que gostam de pintura, e a gente vende o que você precisa para os dois se beneficiarem. É uma coisa que eu achei engraçado que me perguntaram é se a gente tinha um salário ou o dinheiro entrava todos os dias. E assim, depende do seu negócio, depende das suas vendas. O dinheiro pode, de fato, entrar todos os dias. Pode entrar muito num dia, pouco em outro. Pode entrar mais ou menos num dia, nada em outro. Então, é muito variável. Só que a gente definiu em não tirar o dinheiro todo dia ou toda semana. A gente definiu um dia pra tirar o nosso salário.
Exatamente.
E outra coisa que, em relação a isso, que é complicado e que a gente não fez, inclusive, a gente precisa fazer, mas é porque a vida está complicada nesse momento com muitas coisas. O ideal é que você tenha um salário definido pra você e pra pessoa que trabalha junto com você, né? Caso trabalhe. E um dinheiro pra ficar na empresa. Porque a empresa tem gasto, independente dela ser online ou não. Então, a gente... Fora o dinheiro das contas de casa que a gente tem que ter para pagar, a gente tem que ter o dinheiro da hospedagem do site.
Toda vez que faz uma venda, tem uma taxa em cima daquela venda. E a Shopify é uma empresa que não é brasileira. Ela é uma empresa canadense e ela cobra em dólares.
Uhum.
Então, a gente tem que pagar em dólares.
Então, a gente tem que pagar a taxa, o IOF e o valor da hospedagem do site, incluindo também o domínio do site.
Uhum.
Então, são gastos. E a gente deveria fazer essa divisão de dinheiro dos nossos salários e do dinheiro da empresa. O que a gente não faz agora e que a gente deveria fazer, mas a gente vai trabalhar nisso e fazer. Porque sua empresa e seu salário. Não se misturam as coisas.
Exatamente.
Então, é uma coisa importante a ser pensada e principalmente a ser feita.
É, também perguntaram sobre fazer curso para trabalhar em casa.
Primeiro, qualquer conhecimento é válido, né?
Qualquer conhecimento que você vá adquirir é importante. E se você quer fazer...
E quando você adquirir um conhecimento na área que você vai atuar, é mais importante ainda.
Claro, porque você não vai ficar dando tiro no escuro, né? Você vai fazer, você vai construir uma base...
Estratégia, né? Não é sorte.
É, não é sorte. Você vai construir uma base sólida, forte, para você começar a construir o que você quer fazer a tua empresa, né? Então, assim, fazer um curso para aprender a vender online, trabalhar em casa, é muito válido.
Sim, porque não é só, tipo, gente, tem um produto aqui, compre. Você vai estudar estratégias de venda. Você vai saber como você fazer um título bom, como que vai ser a sua copy, quais imagens você vai usar, qual CTA que você vai usar, que melhor vai ajudar o seu público a entender por que comprar aquilo, porque você vai resolver uma dor do seu público.
Exatamente.
Como você criar um avatar, onde você vai achar o seu nicho, como você vai estudar os nichos do mercado. Enfim, é muita coisa que é muito mais além de... Compre isso aqui.
Exatamente.
Por isso que é importante fazer um curso.
Então, se compensa fazer curso para aprender a vender em casa, para você ter mais tempo, qualidade de vida, você ter mais tempo com a tua família, mais tempo com você mesmo, querendo fazer as coisas que você sempre quis fazer, eu acho muito, muito, muitíssimo válido, sim, fazer esse curso.
Uhum. Sempre. Eu acho que Você está se aperfeiçoando e aprendendo e sempre estar atualizado onde você trabalha é muito importante. Então, quem me segue aí no Instagram sabe que eu já fiz inúmeros cursos. Nossa, eu já gastei não, né? Já investi
Investiu.
Muito dinheiro em curso e não me arrependo.
E você fica, era isso que eu precisava ouvir. Às vezes, né, coisas no curso você pensa que você sabe, mas... É uma outra perspectiva.
Você sabe a base.
É uma perspectiva profissional. É uma perspectiva profissional que você também vai ser um profissional, né? Você vai ser um profissional.
E depois nunca mais você posta sobre isso. Só posta fotos de si mesma. Quem tá seguindo você
vai
por pintura?
Porque quer pintura. Vai ver você.
Não vai mais se interessar mais pelo conteúdo. Então é natural. E as pessoas querem um crescimento imediato, gente. Não é assim.
Não é.
Eu já falei várias vezes pra vocês que números não é importante. Número não paga boleto. Não paga mesmo. Eu já falei também várias vezes pra vocês que eu vou nas pessoas que me seguem, muitas vezes eu deleto, porque são pessoas que eu sei que não vão interagir, sabe? São pessoas que me seguem achando que eu vou seguir de volta, são marcas que vão falar assim, eu vou enviar uma camisa pra você, você faz 10 posts no feed, 30 stories e deixa lá linkado nos seus destaques. Não! A blusinha não vai me pagar boleto.
Uhum.
E essa pessoa que vai me seguir, ela tá com um interesse ali que não é o meu conteúdo, que não é me ajudar, que não é, enfim, nada que eu prezo, porque eu não vou de repente virar uma vitrine postando um monte de coisa pra vocês que não tem nada a ver comigo. É óbvio que vocês vão saber que é mentira.
Uhum.
Então, porque vocês têm que pensar muito que o que vocês falam, a credibilidade de vocês é o principal ali. Não adianta você ficar jogando coisas à torto e à direito quando você não...
Exatamente, você vai começar lá a jogar um monte de conteúdo que não tem nada a ver com você e querer que os seguidores engulam aquilo a seco. Uhum. Vai acontecer.
É diferente, por exemplo, você faz desenhos e aí você cria esse conteúdo de valor gratuito. Você dá informação às pessoas e aí você vende seus desenhos. Você começa a postar e tentar vender seus desenhos. Tudo bem, porque você tá criando aquilo, é uma coisa que todo mundo sabe que você gosta.
Exatamente.
E é o seu trabalho, é justo que você rentabilize com o que você faz, porque ninguém vive de vento. Mas quando você só fala de desenho e faz isso, e você começa de repente a tentar vender maquiagem, as pessoas vão ficar, quê? Não tem nada a ver com o que eu vim buscar, não faz sentido.
Finalizando aqui, as pessoas querem uma indicação por onde começar um site, né? Como fazer um site. É importante você estudar, né? E saber como você tem que fazer essa estrutura, essa...
Pra você poder escolher qual plataforma usar.
Essa base pra você ver qual plataforma você vai começar.
Sim.
Né?
Tanto é que a gente começou vendendo presets no Instagram. E aí a gente viu que não dava conta porque o Instagram não responde mensagem.
Uhum. Eu comecei, ele não entregava.
Não entrega, né? Tanto pra mim, pra receber, pra... Tipo, óbvio que, se alguém tá interessado em comprar alguma coisa, eu vou tratar a pessoa, não só quem quer comprar, né? Mas eu vou tentar responder todas as dúvidas que as pessoas têm.
Uhum.
Mas se a mensagem não chega pra mim, como que eu vou fazer isso? E aí, depois disso, a gente migrou pro 46 Graus, que
Foi.
É um site de fotografia. Só que ele não entregava os e-mails, os produtos
nossa,
das pessoas.
Dava muito problema, 46.
E ele era super baratinho, era o melhor, assim, em questão de dinheiro pra investir.
Era um investimento baixo, mas era muita dor de cabeça.
Sim. Aí a gente descobriu a Shopify, que outras pessoas usam, por exemplo, a Jade Seba, o Lucas Pinhel. E com a Shopify a gente não teve problemas. Os problemas são a impaciência das pessoas.
É.
Sabe?
Ou,
porque...
tipo, não lê o que tá escrito.
Quando você compra um produto por cartão de crédito, por exemplo, o seu cartão tem que liberar o produto. Liberar a compra. Porque pode, enfim, você ter escrito alguma coisa errada, comprado com o cartão de alguém. Inúmeros motivos. E aí tem 24 horas pro cartão liberar e mandar pra você automaticamente. Mas as pessoas não querem esperar 24 horas.
Eu já paguei, cadê?
É tudo
automatizado.
Eu comprei um preset às 3 da manhã, porque eu tava acordada. Aí eu mandei um e-mail pra vocês. Por que vocês ainda não me responderam? Isso são 5 da manhã. Calma, gente. São pessoas ali que estão trabalhando.
Inclusive, eles são. Os atendimentos são feitos por mim, tá? É comigo que vocês falam. E eu tô de olho em vocês, principalmente em pessoas que não têm educação. Porque, infelizmente, a gente encontra, né?
Mas a gente encontra também muitas pessoas carinhosas.
Mas o mais feliz de tudo isso, né, desse trabalho, é fazer o contato com pessoas que reconhecem o trabalho da gente, sabe? Que falam, nossa, é muito legal o trabalho de vocês, eu adorei a
Obrigada pelo
foto,
atendimento.
obrigado. E também eu gosto muito quando mandam fotos dos resultados. Eu adoro isso, né? Você vê a pessoa se sente até bem na foto, porque ela sabe que o resultado vai ser o melhor, né? As pessoas pegam as dicas, né, que você dá, os tutoriais, as estratégias que você fala e aplicam. Então, teve clientes, seguidores, né, que enviaram fotos muito melhores do que já tinham enviado antes, com foco melhor, com luz melhor, com
Qualidade melhor.
qualidade melhor, entendeu?
Soube, escolher o preset certo.
Já entendeu como funciona. E se você deseja fazer um teste com algum preset do site, você envia um e-mail para suporte@brunaneves.com e você envia até 4 fotos
De boa
de
qualidade.
boa qualidade, por favor. Boa iluminação, bom ângulo, um bom foco, sem edição alguma.
É muito importante.
Não pode ser print, gente. Não pode ser print, de jeito nenhum.
Qualidade cai, aí não tem jeito. E também falando qual preset você gostaria que fosse testado na foto.
Exatamente. Olha, eu gostaria de testar esse preset. E você pode ver como ficou o resultado, e assim você pode tirar a tua dúvida de qual preset fica melhor para enaltecer você mesmo.
Exatamente.
Fica aí então esse aviso, esse serviço que a gente faz, e é um prazer atender vocês.
E é isso, acho que a gente respondeu bastantes perguntas. Acho que ficou mais ou menos claro o que que a gente faz. Se vocês tiverem alguma dúvida e curiosidade, pode mandar DM pra mim no meu Instagram, que é @aibrunaneves. Se você se interessou por algum preset, vão no www.brunaneves.com, que tem vários presets legais, presets novos. Se você quer testar numa foto, manda um e-mail pra gente, pro suporte@brunaneves.com. E beijo, beijo não, né? Vocês me escutam na próxima semana. Tchau!
Tchau!